Na próxima semana, a Câmara vai sediar a 11ª edição do programa Politeia, ou Politeia, que foi idealizado por estudantes do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
Durante 5 dias, os universitários de várias partes do país vão vivenciar as atividades políticas do Parlamento. Eles vão acompanhar o trabalho legislativo nas comissões e no plenário da Câmara e atuando também na elaboração, discussão e votação de projetos de lei. Um trabalho muito interessante, Aline.
Vão participar desta edição 176 estudantes e pessoas que já tenham concluído o curso superior. Desse total, 130 vão atuar como se fossem deputados, vinculados a 10 maiores bancadas da Câmara no início da legislatura. Outros 46 participantes vão trabalhar na cobertura jornalística e na organização do evento. Quem nos dá outras informações sobre a iniciativa é o vice-coordenador-geral do programa, o estudante Lucas Fernandes, que está aqui no nosso estúdio. Lucas, muito obrigado pela sua participação com a palavra.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Lucas, eu já acompanhei, eu acho que as últimas três ou quatro edições do Politeia, ou Politeia, não sei como é que
Politeia.
Vocês preferem chamar.
E
eu achei interessantíssimo e como várias discussões são, em boa medida, a vanguarda da política. Desde temas muito polêmicos, eu lembro algo que me marcou muito, foi uma proposta de regulamentação da bigamia. Até questões mais, digamos assim, arraigadas no nosso cotidiano, como, por exemplo, medidores mais adequados da qualidade na educação, porque a gente ainda tem medidores muito numéricos e os números, às vezes, como tem uma realidade mais complexa. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de saber no que vocês espelham e no que vocês buscam se desvencilhar do que é o cotidiano do Congresso.
Então, a nossa intenção com o projeto é trazer um público diferente para a Câmara, né, e fazer com que a voz da juventude tenha espaço aqui dentro da casa. É muito positivo que a Câmara tenha esse reconhecimento pelo projeto, e desde que a gente use a casa durante o recesso, é muito simbólico poder estar aqui nessa semana. Mas o objetivo da organização é dar a voz para pontos de vista diferentes e fazer com que as demandas que realmente fazem parte do cotidiano dos jovens, dos universitários, estejam aqui na casa, sendo representados por pessoas de diversos estados do país.
Essa ideia...
Só uma correçãozinha aqui, Elisabel, antes, me permita, a gente está em um errinho aqui. É Lucas Rodrigues, né?
É Rodrigues Fernandes,
são
sobrenomes.
Tá bom.
Mas, Lucas, conta aqui para a gente, como é que surgiu essa ideia de criar o Politeia? Surgiu dentro da UNB? O que é que motivou os estudantes a fazer esse programa que já tem 14 anos, né?
Isso. Ele surgiu em 2002 e foi por uma demanda dos próprios estudantes de ciência política no programa de ensino tutorial em ciência política. A questão que os estudantes buscavam quando eles criaram o Politeia era justamente trazer para dentro do currículo do curso de ciência política mais matérias sobre processo legislativo. Então não tinha nessa época essa intenção de que hoje se tem com o projeto, dele alcançar diferentes pessoas e de estar trazendo o envolvimento de estudantes de várias partes do país.
Foi ampliado, então.
Isso,
né,
foi muito ampliado. Surgiu como uma simulação dos próprios estudantes de ciência política dentro da UNB mesmo, e em 2009 a gente passou a utilizar os espaços da Câmara e desde então está funcionando de maneira ininterrupta nesse formato que a gente tem hoje.
E tem um voluntariado interessante por trás aí, há consultores da Câmara que ajudam nesse processo, né, e por aí vai. Agora, eu queria que você nos falasse um pouco, Lucas, sobre como essa experiência é importante, como ela é complementar a todos os estudos que vocês precisam desenvolver. E aí dou um pequeno testemunho. Eu fiz, na época de faculdade, movimento estudantil. Fui muito engajado, diretor de centro acadêmico, coordenador geral, depois diretor da Entidade Nacional dos Estudantes de Comunicação. E pouco depois de formar, vim cobrir Congresso Nacional. Estou aqui há 15 anos cobrindo política, com pequenos intervalos em estúdio, mas quase sempre aqui pelos corredores do Congresso. E acho que essa experiência foi fundamental em compreender, por exemplo, processos negociais, né? Compreender que processos políticos são bem mais complexos do que aparentam. Lembrando um pouco Karl Marx, numa frase dele que é muito boa, assim, o critério da verdade é a prática, né? É só mesmo a prática que pode emprestar alguma verdade para as várias teorias que a gente tem. Como é que você enxerga, como é que você, pela interlocução que tem com colegas que já fizeram, que estão na coordenação agora, vem essa possibilidade de botar um pouco na prática aquilo que se estuda, os fenômenos que vocês estudam como cientistas políticos?
Eu acredito que, na verdade, essa é uma das grandes virtudes do projeto, desmistificar a política, fazer com que não exista essa situação inicial de distanciamento, que é muito comum entre todas as pessoas. E eu acho que talvez um dos fatores que mais me motivam a estar no Politéia é justamente entender que o processo legislativo, como você mesmo disse, faz parte desses processos negociais. Então, não é um jogo em que um tem que sair ganhando e o perdedor não fica com nada. Dá para negociar, dá para chegar num consenso, dá para estabelecer propostas que sejam boas para ambos os lados e que não privilegiem só um setor da sociedade.
Porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta ou marechal de batalha vencida, né? Mas do meio do processo é outra coisa, né? Fazer determinadas escolhas, assim. E às vezes nem sempre o que venceu numericamente é o que venceu na prática, né? Ganhou, né, numericamente uma determinada votação, mas a sua proposta foi tão esvaziada ou tão negociada que já não é mais aquela proposta que ele trazia inicialmente.
Exatamente. E as eleições, elas também são um mecanismo de reprodução das desigualdades da sociedade.
Sim,
né? Então, é muito importante poder trazer pessoas que têm diferentes pontos de vista para a simulação. Por exemplo, ano passado, o PP, Partido Progressista, ele foi uma bancada só de mulheres, né? Uma coisa que hoje em dia é impensável aqui dentro da Câmara. Né?
É inimaginável, inclusive, o PP é um dos partidos que tem menos participação feminina, né? Ao contrário do PCdoB, que talvez seja o partido que tem a maior participação. Esse é o seu comentário, me seja uma nova pergunta. Os estudantes têm que se filiar, né, entre aspas, a determinados partidos. Eu acredito que existam aqueles que o façam de bom grado, se filiar a uma determinada linha partidária. Mas, no fim das contas, eu acho que acaba rolando um desequilíbrio. Como é que é para alguém, por exemplo, que tenha convicções de esquerda, ter que atuar para um partido que não é de esquerda? Ou essa coisa fica um pouco nebulosa aí nesse processo? Porque os partidos, as bancadas, são as bancadas reais, né?
Exatamente. A gente usa as 10 maiores bancadas do início da legislatura, né, que é 1º de fevereiro de cada ano. E, então, nem sempre os universitários vão estar na bancada que eles querem, porque isso é feito de acordo com a ordem de inscrições.
Sim.
Então, muitas vezes eles vão estar no partido que eles não querem. O que a gente faz é orientar, a gente dá a posição do partido para eles, só que o posicionamento é livre, que nem aqui na Câmara, né? A gente não vai cercear a opinião deles e não vai limitar que a visão deles seja relacionada diretamente ao partido. E aí é o caso do PP, que teve uma bancada só de mulheres, do PMDB, que se coligou com o PT esse ano. Então, acontecem algumas diferenças da realidade.
Agora, você falou que esse programa é interessante, porque desmistifica a política e, naturalmente, os estudantes se empolgam, ficam assim, né, mais perto de uma realidade que poucas pessoas têm a oportunidade de ter. Você conhece algum estudante que, depois do programa Politéia, decidiu ingressar na política?
Sim, a gente tem alguns casos. Nas eleições de 2014, agora, teve um ex-participante que se candidatou a deputado distrital aqui na Câmara Legislativa do DF e outro para deputado federal. Os dois não ganharam, né? E esse ano a gente tem alguns participantes de outras partes do país que estão em campanha como vereadores, né, nas câmaras municipais.
Nesse ano ainda.
Então, é uma porta de entrada, sim, para a carreira política, mas eu acho que o que acontece mais, o que acaba acontecendo mais com os participantes é que eles se envolvam na política, mas não necessariamente como representantes do povo, mas às vezes nos bastidores, assessorando deputados, ou então trabalhando de maneira vinculada com a Câmara e o Senado. Em 2014, na verdade, a deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, ela tinha deixado um assessor para acompanhar a simulação e, no final, acabou apadrinhando um projeto de lei que tinha sido apresentado por um deputado. E um projeto de lei que passou no Senado e na Câmara, foi apresentado pelo Agrippino Maia, também saiu do Politeia. Então,
qual é esse projeto?
É um projeto que incentiva e cria isenções tributárias para empresas de tecnologia que estão começando. Uhum. Então, é bastante interessante ver que esse impacto pode ser feito. Não necessariamente se candidatando e elegendo para a Câmara, mas
apresentando
propostas,
né?
E acho que essa talvez seja um fator bastante motivador para estar no Politeia, porque a gente aprende que não precisa ser deputado para estar influenciando na política e para fazer a sua voz ser ouvida, né? A gente tinha na simulação, nos últimos 2 anos, a Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão bem diferente, que atua recebendo sugestões da sociedade, não dos deputados. Então,
Nós, inclusive, veiculamos aqui uma matéria da Carla Alessandra falando sobre a profissão de esteticista, que foi uma iniciativa popular.
Lucas, como é que se dá o processo como um todo, assim, de inscrição, para quem não vai participar esse ano, porque já não dá mais tempo, já está organizado tudo, mas, por exemplo, se interessou e quer buscar meios para participar no ano que vem? Conta para a gente como é que é o passo a passo, como é que isso se dá, e, inclusive, nos diga se, por exemplo, projetos de lei que vão ser debatidos já foram apresentados. Você tem um balanço para a gente do que está apresentado, o que vai ser discutido, ou não? Vai ser tudo aqui mesmo?
Esse ano, não, os participantes eles enviam os projetos de lei com antecedência. Esse ano a gente tem em torno de quase 200 projetos de lei que vão ser apresentados. Eles podem sugerir propostas originais ou propostas inspiradas em algo que já foi apresentado pelos deputados ou senadores. Bom, o processo de inscrição, ele, para fazer parte do Politeia, a pessoa tem que ter nível superior ou ser estudante de graduação. A gente divulga no site e na página do Facebook, sempre com 1 ou 2 meses de antecedência, o início das inscrições. E aí pode participar estudante universitário de qualquer região do país. A gente tem inscrição tanto presencial quanto online. Uhum. Então, não está...
É ordem de inscrição, não tem uma seleção prévia, não.
Ordem de inscrição. A única seleção que a gente faria é reserva de vagas. A gente tem cota para negros, para mulheres e para pessoas de assistência estudantil que recebem isenção de custo.
De quanto que são essas cotas?
Para negros é 20%, para mulheres 30% e para isenção, geralmente, em torno de 10%.
Perfeito. Bom, você já destacaria algum projeto ou você prefere não fazê-lo para não influenciar no processo legislativo aqui?
Eu prefiro tentar manter a neutralidade, até porque eu vou estar lá no plenário também sendo secretário-geral da mesa, então é bom eu não me comprometer aqui.
Tá. Me diga uma outra coisa. Aí, se agregaram, então, a experiência, os estudantes de jornalismo também para fazer a cobertura, né?
Isso. A gente não une necessariamente só estudante de ciência política. Qualquer estudante da UNB pode fazer parte da organização, mas a gente tem um braço forte na comunicação, que é justamente a coordenação que vai coordenar a cobertura política do evento. Então, os participantes eles podem simular como repórteres, além de deputados, também como repórteres ou fotógrafos. Então, a gente tem uma equipe de comunicação que orienta eles.
Alguém simula como lobista? É algo cada vez mais necessário.
Geralmente tem esse participante que vem pra cá, não tá necessariamente participando da simulação, mas gosta de vir, dar pitaco. Então acho que talvez esses seriam os lobistas.
Agora, uma sugestão que fica é que você como estudante de ciência política sabe isso muito bem. A função do Congresso não é apenas legiferante, né? Ela é, acima de tudo, apesar dessa não ser um braço muito forte, até porque nós temos um órgão auxiliar que cuida disso de maneira mais específica, que é o TCU, mas a função primordial é o controle, né? Que abarca a fiscalização, tanto de natureza financeira como de natureza política, etc. Me parece, me corrija se eu tiver estado, que esse traço da fiscalização fica um pouco prejudicado pelo fato de que vocês não têm uma simulação do executivo, né?
Uhum.
Mas como é que isso pode ser fortalecido e há projetos, entre os vários projetos que aparecem, por exemplo, propostas no sentido de fiscalizar ou controlar um determinado ato do Poder Executivo?
Às vezes aparece algum projeto de lei nesse sentido, mas a gente tende a ser mais cauteloso nessa questão porque, por exigências da Câmara, a gente tem que manter um distanciamento e evitar fazer críticas a figuras públicas, tanto deputados, senadores, quanto o presidente da República e governadores.
As críticas devem ficar entre vocês mesmos.
Isso. E eu acho que isso é justo, porque a TV Câmara cobra o evento, algumas comissões elas são transmitidas online, então não é o espaço, né, da gente ficar promovendo determinados políticos e rechaçando outros. É um espaço realmente para trazer ideias novas, e talvez por isso que a gente tende a ser mais cauteloso nesse sentido de não... se envolver nessas questões. Para manter um distanciamento e não virar a bandeira política de nenhum partido.
Porque senão vira só isso, né?
Isso,
e
exatamente.
O mais importante é que vocês possam aprofundar. E eu reitero, eu fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito com a profundidade de alguns dos debates que eu pude assistir. Como acontece sempre no período do nosso recesso, às vezes a gente acaba achando uma oportunidade para ir acompanhar alguns desses debates. E eu reitero, às vezes tem a possibilidade de a gente vislumbrar um pouco o que é a vanguarda da discussão política. Eu tenho uma dificuldade danada de me sentir velho, de síndrome de Peter Pan, lembrar que eu já estou perto da casa dos 40. Fico só com essa mentalidade, achando que ainda estou conectado com os temas da juventude. O fato é que não estou. Então, poder acompanhar e saber o que vocês estão discutindo, né, ali na casa dos 20 anos, eu acho que é uma oportunidade interessante, não só para mim, mas para todo mundo que tiver essa oportunidade, que já estiver mais para o lado de cá dos 40. Né,
e, Lucas, pode, assim, os ouvintes que estão ouvindo aqui a nossa entrevista, se eles tiverem interesse em vir ver, eles podem?
Claro, a gente até incentiva isso. A Câmara é um espaço aberto, né, a todo o povo brasileiro. Então, na parte de comissões, que acontece de segunda a quinta de manhã, as pessoas podem entrar, elas podem ficar nos plenários de comissão, podem conversar com os deputados. E no plenário também não é permitida a entrada dentro do Ulisses Guimarães, mas na galeria as pessoas podem ficar também.
Né?
A gente incentiva e também tem a cobertura em tempo real online e na TV Câmara.
E qual que é o endereço?
É só dizer que vai para assistir ao programa Politeia, né?
E qual que é o endereço para assistir online?
Sai no site da Câmara mesmo, no WebCâmara.
Perfeito. Então eu lembro para você o endereço www.câmara.leg.br/webcâmara, vai ter lá as comissões. Eu lembro a você também que você pode acompanhar todos os debates cotidianamente da própria Câmara, e a gente já cheguei a transmitir aqui 17 eventos simultâneos nas várias comissões. Eu fico perto de ficar doido com tanta coisa acontecendo. Obviamente tem que me focar num 5, 6, porque eu faço essa cobertura, eu faço essa transmissão passeando pelas comissões e atualizando o nosso telespectador da TV Câmara, esse trabalho que eu faço na TV Câmara, sobre o que está acontecendo. Lucas Fernandes Rodrigues, ou Rodrigues Fernandes, que é o vice-coordenador-geral da Politeia desse ano, muitíssimo obrigado pela sua participação e bom trabalho, boa sorte.
Muito obrigado.